Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 133, O Grande Futuro. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus em João. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa. E justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Comentário sobre a mensagem O Grande Futuro. Nessa passagem de João 18:36, consideremos a natureza do reino de Cristo. Meu reino não é deste mundo, é espiritual. Em outras palavras, a marca enfática do governo de Cristo que ele estava prestes a estabelecer parece ser a sua espiritualidade perfeita, de sua total dessemelhança com aquelas soberanias terrestres mutantes, que são fundadas em armas, que são mantidas por política, que são passados pela morte de uma mão para outra, ou àquela anarquia rude e turbulenta que muitas vezes derrubou e destruiu nações. E ele prossegue dizendo: se meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam. Os pontos em disputa entre nós teriam de ser decididos pelos amplos testes da guerra terrestre: força medida contra força e habilidade contra habilidade, até que uma das forças opostas cedesse. Mas, como vemos ao longo dos ensinos de Jesus, ele nunca empregaria a força de forma alguma. Desde o início, o Salvador teve o cuidado de impressionar todos os que deveriam vir depois dele, que as armas da guerra cristã não são carnais, que a ira do homem nunca poderia operar a justiça de Deus, e que ao empreender qualquer obra para ele, se não pudéssemos realizá-lo pelo poder da persuasão amorosa, gentileza e mansidão, nunca deveríamos realizá-lo de outra forma. Então, esse versículo de João nos alerta para os esforços que precisamos fazer para vencer as dificuldades que a vida nos apresenta como ferramenta de crescimento moral. Quando a dor nos alcança, como é que nós reagimos? Nós nos entregamos e nos lamentamos, ou nós a enfrentamos e saímos fortalecidos? Quando a dificuldade nos martiriza, nós reclamamos, choramos e ficamos cheios de autopiedade, ou nós lutamos, insistimos e prosseguimos? Tudo é uma questão de opção. Vamos lembrar o exemplo do jovem Karol Wojtyla, que sofreu os horrores da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas estavam determinados a apagar a Polônia do mapa da Europa. Naquela época, aquele que se tornaria Papa em 1978 atravessou um dos mais difíceis períodos de sua vida, porque ele precisava caminhar durante dias sob um frio congelante para trabalhar numa pedreira, também para arrumar comida e remédios para o pai, que era idoso e doente, que veio a morrer em fevereiro de 1941. Mas, além disso, ele arriscava a vida ajudando um grupo de teatro que fazia parte da resistência cultural à ocupação nazista. Ele arriscava-se ainda a estudar para o sacerdócio como seminarista clandestino. E ele fazia isso escondido na casa do arcebispo de Cracóvia. No ano de 1997, o teólogo que ficou encarregado de escrever a sua biografia perguntou então Papa João Paulo II o que ele aprendera naqueles dias de tanta tormenta e de incerteza. A resposta dele foi breve e direta: participei da grande experiência dos meus contemporâneos, a humilhação por meio da crueldade. Algumas pessoas reagiram a essa humilhação de formas diferentes. Outras enlouqueceram e algumas até se suicidaram. Houve também quem aderisse ao caminho da resistência violenta e quem se tornasse comunista, com a esperança de construir uma utopia no planeta. Mas o jovem Wojtyla teve uma reação muito diferente. Sob a pressão do mal e dos maus, ele se tornou forte, inquebrantável. O fato de viver sob intensa pressão na resistência radical à perversidade daqueles dias de guerra o tornou brilhante, capaz de atravessar obstáculos que o mundo imaginava então intransponíveis. Em 1981, João Paulo II foi baleado, mas ele não arrefeceu na luta por defender os direitos do povo. E a ideia de que o espírito humano pode conduzir a história de uma maneira positiva. Portanto, ante os dias difíceis e as lutas constantes, pensemos no nosso fortalecimento moral. Reservemos um lugar especial em nossa vida para armazenar as preciosas lições resultantes do combate sem esmorecimento. E ante a montanha das dificuldades, recordemos sempre: aceitar a derrota ou batalhar pela vitória é uma decisão nossa. Lembremos que Jesus jamais desertou diante das dificuldades que enfrentou, porque ele sabia que Deus jamais o abandonaria. Então sigamos seu exemplo e, nas lutas que tivermos que enfrentar, avancemos sem medo, confiantes de que a vitória da paz espiritual nos aguardará em um futuro promissor. Que as bênçãos de Jesus nos alcancem sempre, nos orientando o caminho a prosseguir. Que assim seja.